Estudo Bíblico, o Evangelho do Gênio da Lâmpada. Tema: a soberania do propósito divino versus o utilitarismo religioso. 1. A exegese da salvação, o nada mais do Evangelho. Muitos interpretam o Evangelho como um manual de autoajuda ou um guia para a prosperidade terrena. No entanto, a exegese de Romanos 1,16 esclarece o verdadeiro foco. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O termo grego para salvação é soteria, que implica a libertação do juízo divino e restauração da comunhão com Deus. O Evangelho não foi desenhado para reformar a conta bancária do homem, mas para regenerar sua alma morta em delitos e pecados, Efésios 2:2. O foco é a eternidade. Qualquer benefício temporal é secundário e adjacente. 2. A hermenêutica do propósito. Deus não é um empregado. A ideia do Deus gênio nasce de uma hermenêutica narcisista, onde o homem é o centro e Deus o meio. A Bíblia ensina o contrário. Cura. Deus cura, sim, mas a cura serve ao seu propósito. Exemplo, o cego de nascença em João 9:3, curado para que se manifestassem as obras de Deus. Provisão ou emprego. Deus abre portas? Sim. José do Egito foi de escravo a governador, não para ostentar luxo, mas para preservar a linhagem da promessa durante a fome. Gênesis 45:7. Riqueza. Deus enriquece? Sim. Salomão recebeu riquezas, mas o texto deixa claro que o foco era a sabedoria para governar o povo de Deus. A riqueza foi um acréscimo soberano, não o objetivo da oração de Salomão. 1 Reis 3. A regra de ouro da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5:14. Se a oração não coincide com a vontade, propósito, ela não é respondida, não importa o tamanho da oferta ou da campanha. 3. O labirinto do deserto. O perigo da mentalidade utilitarista. Assim como a nação de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, muitos cristãos modernos professam a fé, mas buscam apenas os peixes e pães. Hermeneuticamente, o deserto de Êxodo representa o julgamento sobre uma geração que murmurava porque Deus não satisfazia seus apetites imediatos. Quem trata Deus como o gênio da lâmpada está condenado a andar em círculos. Eles buscam bênçãos, mas nunca encontram o abençoador. Buscam milagres, mas rejeitam o sacrifício. 4. A responsabilidade humana versus soberania divina. A Bíblia não anula as leis naturais da semeadura e colheita em favor de um misticismo preguiçoso. Deus estabeleceu esferas de responsabilidade. Objetivo: responsabilidade humana. Base bíblica. Prosperidade: trabalho diligente. Se alguém não quer trabalhar, não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Saúde, temperança e cuidado. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Sucesso acadêmico, estudo e dedicação. Aplica o teu coração à instrução. Provérbios 23:12. Deus não tem nada a ver com isso no sentido de que ele não é um atalho para a falta de esforço. Ele abençoa as mãos que trabalham, mas não substitui o papel do homem na criação. Conclusão. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8, e sua imutabilidade garante que ele não mudará seus propósitos eternos para satisfazer caprichos humanos movidos por campanhas financeiras. O chamado cristão é para anunciar o Evangelho, a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se morrermos pobres, doentes ou desconhecidos, mas salvos em Cristo, o Evangelho cumpriu 100% do seu objetivo original. Todo o resto está sobre a soberania do tempo e do propósito de Deus debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Pergunta para reflexão. Se Deus decidisse não conceder nenhum dos seus pedidos materiais hoje, você ainda o adoraria apenas pelo que ele é e pela salvação que ele já deu?